Good morning once again, and thanks for coming back to our first thematic session.
Do nosso 11º encontro do DPS e aí fiz. Primeiro que tudo, deixem-me explicar porque eu estou, a razão por eu estar aqui e não a Dona Teresa Leal Coelho. Ela é a presidente do Comitê Financeiro deste Fórum, neste Parlamento, mas ela não pode estar presente e por isso eu tentarei, farei o meu melhor no papel de presidente. Esta sessão é uma sessão especial. E é especial porque é aberta aos membros do Parlamento e à imprensa. E porquê? Porque nós falaremos sobre a fiscalização, o controle do poder dos governos em termos fiscais é talvez a competência mais antiga e talvez mais permanente de todos os parlamentos em todo o mundo. E, no entanto, em muitos países, as decisões fiscais feitas pelos governos e parlamentos não têm um background técnico e económico suficiente. Na nossa comunidade de PDOs e EFIs, há uma heterogeneidade de experiências em relação a esta tarefa e, portanto, será muito útil aprender as melhores práticas de instituições que já têm esta experiência e esta experiência que vem dentro dos seus âmbitos. Alguns julgamentos económicos e as decisões políticas acerca de fiscalização não é um negócio fácil, requer muita formação económica, exige experiência e diligência para trabalhar com bases de dados. É necessário compreender o sistema fiscal e como ele funciona com a economia em geral. Requer o conhecimento de mercados específicos, porque é impossível compreender impactos orçamentais se primeiro que tudo nós não tivermos, não concebermos e compreendermos o que são os impactos económicos de quaisquer de iniciativas fiscais. Tudo vem em conjunto. Portugal é um dos casos em que este tipo de assistência técnica não está disponível e provavelmente deveria estar. Mas claro que algumas alterações da forma como as decisões fiscais são tomadas no Parlamento também terão que mudar para beneficiar dessa perícia, dessa especialização. E isto é uma das principais razões porque esta sessão está aberta aos deputados e à imprensa em geral. Por isso, tenho o prazer de vos apresentar os nossos três outros oradores. Eles vêm de instituições que têm boas práticas para partilhar e que têm impacto económico e orçamentais nas iniciativas políticas. Por isso, temos connosco Jenny Wilkinson, que tem o PDO australiano, e temos também Van Benduve, que gera o departamento financeiro no CPD da Holanda, Netherlands Bureau of Policy Analysis, e temos também Luís de Melo, que dirige as políticas e o Departamento de Políticas Económicas. O CPD é um dos IFIs mais prestigiosos no mundo, foi criado em 1946. O PDO australiano é bastante recente, tem a mesma idade do CEP português, em 2012, mas desde o princípio que o vosso PDO tem o seu mandato e a obrigação de desempenhar estas funções. E claro que o Departamento Económico da OCDE é conhecida pela sua especialidade de análises económicas e em termos fiscais também, não está isenta da sua competência e, portanto, se me permitirem, é o meu prazer de vos dar a palavra à Jenny nos próximos 20 minutos. Muito obrigado. Agradeço ao Parlamento Português, ao Conselho de Finanças Públicas e aí também agradecer poder estar aqui nesta Câmara bonita, tão bonita. É sempre um prazer trabalhar com esta rede. É a minha segunda oportunidade de trabalhar. Quando nós nos juntamos, temos diferentes mandatos, de estruturas diferentes e também temos papéis diferentes. Mas o que nós temos em interesse comum, no contexto particular do nosso Parlamento, é melhorar a consciência pública, especialmente em relação aos resultados orçamentais. E esta troca de ideias de como podemos encarar os desafios nas nossas organizações, eu vou dar uma análise muito breve porque o contexto tem importância nas formas como nós olhamos para estes problemas fiscais. O Australian Parliamentary Budget Office nasceu em 2012, tem um mandato e também nós evoluímos de um acordo dentro do Parlamento entre o Governo e um número de pequenos partidos e membros do Parlamento independentes e um claro foco em nivelar o governo e os partidos da oposição para aumentar a qualidade da informação pública, pois tem sido sempre definido como o nosso papel de informadores, os debates públicos e uma análise independente e não partidária. Nós servimos o Parlamento e o público e nós, no PDO da Austrália, completamos conselhos confidenciais, uma análise orçamental dirigida aos deputados. Nós fornecemos os comitês parlamentares e que são tornados públicos pelo Comitê Geral e também temos um mandato para conduzir e publicar as nossas análises independentes. Somos uma organização completamente independente, não trabalhamos para governos, não podemos ser dirigidos como fazemos as análises e não podemos ser dirigidos sobre os contextos das nossas análises. Em termos do objetivo das nossas funções, há três elementos principais. Passamos muito dos nossos recursos dando conselhos que estimam o impacto fiscal das políticas, propostas das políticas para mudar e as despesas e os impostos governamentais. Damos bons conselhos. Estes conselhos abrangem as políticas que os parlamentos são responsáveis, programas federais, programas de bem-estar social, educação, cuidados de idade, programas infraestruturais, e que inclui também fornecer acerca de tratados fiscais. Nós focamos-nos na política fiscal e inclui ou pode incluir conselhos acerca da distribuição dos impactos destas políticas. Nós não damos opiniões se são boas ou más ideias, não exprimimos uma opinião acerca do que os parlamentares deverão fazer. Fornecemos informação que pode ser utilizada pelos deputados para lhes permitir tomar as suas decisões. Como eu disse, muitos dos nossos resultados são contidos em dar informações sobre custo. Nós trabalhamos para melhorar a transparência acerca das políticas fiscais e publicamos documentos e fornecer discernimento sobre os resultados orçamentais no curto e médio prazo. Alguns destes papéis focam-se em questões específicas. A terceira coisa que fazemos, o nosso terceiro objetivo é, e o trabalho que temos que conduzir, aumentamos em transparência e fazemos o empenhamento de eleitoral da maioria dos partidos. E acontece muito mais rapidamente do que nós esperamos, mas sempre que temos eleições é um papel muito importante. É importante também decidir que altas instituições, o PBO não tem responsabilidade de fazer previsões macroeconómicas ou avaliar a validade das medidas governamentais. De facto, a nossa legislação proíbe explicitamente esse aspecto. Mas não nos impede de fornecer análises acerca dos impactos de diferentes cenários mecânicos que poderão ter na situação fiscal. Podemos fornecer análises de cenários, mas não podemos apresentar soluções. Focamos nas políticas fiscais. A nossa análise tem três categorias, como eu já disse. Analisamos as propostas para novas missões fiscais. São respostas a parlamentares individuais, deputados parlamentares, e estamos interessados em que o facto que nós podemos fornecer conselhos aos deputados, os partidos da oposição poderão explorar propostas de reformas fiscais. Nos recentes anos, propusemos uma reforma fiscal na Austrália e as análises forneceram informações sobre os impactos de distribuição destas políticas, o que contribuiu para, em termos de deliberações orçamentais, e as reformas fiscais que os partidos gostariam de propor. O segundo conjunto de opiniões que nós damos é quando uma política fiscal é apresentada ou uma lei é apresentada ao Parlamento, nós apresentamos os pedidos dos parlamentos para fornecer informações complementares sobre essas políticas fiscais. E isso envolve a análise de diferentes elementos da política fiscal, fornecendo mais transparência e qual será o impacto mas também inclui a análise das leis que os parlamentos pretendem fazer aprovar. Portanto, estamos envolvidos quando as leis estão a ser apresentadas no Parlamento. A terceira parte da análise, tivemos sempre a nossa atenção em medidas fiscais. O relatório que lançamos tem a ver com as diferentes questões de distribuição e as alterações dos impactos em diferentes estratos da população. Na Austrália, o imposto é uma responsabilidade da tesouraria. Não há outras agências com capacidade de discutir estas políticas ou compreender os modelos para examinar as políticas fiscais. Isto é, as agências individuais têm responsabilidades para implementar políticas fiscais e políticas de bem-estar social. Isto significa que há muito mais discussões ou debates ativos acerca da política fiscal. A capacidade que nós desenvolvemos no PBO para analisar a política fiscal tem um empenhamento entre nós e o Tesouro. Escrutinizamos os modelos, desenvolvemos os nossos modelos, partilhamos com eles, aumentamos o diálogo, os debates acerca das políticas fiscais mais em geral. E nós, mais do que nós, tentamos fornecer transparência, clareza, e isto é geralmente o que nós podemos ver que é objetivo. Analisamos sempre o impacto do orçamental a médio prazo. Nós delineamos nos nossos quais são as funções essenciais que nós fizemos. Nós planeamos a metodologia nas nossas estimativas. Pomos muito esforço em descrever quais são as respostas que nós incorporamos nas nossas estimativas. Explicamos as incertezas associadas com os investimentos e fornecemos uma análise de distribuição, se for requisitado, pedido pelos deputados. Nós temos, divulgamos relatórios com os impactos orçamentais com a nossa política e explicamos, percebemos as expectativas que temos, os desafios que temos que encarar. E se formos incluir impacto económico na política fiscal, temos que estar preparados para incluir impactos económicos mais largos em termos de política de despesa, que significa que o impacto não pode ser tomado separadamente. A opinião a que chegamos no PBO é que o grande impacto nos rendimentos públicos, nas receitas públicas, é crítico que os deputados entendam. Este primeiro impacto inclui as respostas comportamentais dos indivíduos que são afetados diretamente pelas políticas. O impacto mais alargado nos nossos mercados e macroeconomicamente mais em geral. E muito mais desafiante é a nossa experiência está mais contextualizada. Isso significa que o impacto não significa que os impactos não são importantes, garantindo que os impostos são eficientes e apoiam investimentos a longo prazo. Eu penso que a nossa opinião é o benefício das reformas fiscais podem levar bastante tempo, especialmente em resultados orçamentais, e o impacto dos resultados orçamentais deve ser o motor destas reformas. Aqui há muitas estimativas orçamentais e que devem ser usadas para fornecer as reformas. Talvez possamos voltar a isto, a questão. Os PDOs têm que avaliar os riscos no impacto macroeconómico de qualquer política fiscal que esteja a ser considerada. Interessante ver que tipo de políticas. O relatório adequado é muito importante. Se quisermos fazer as análises, temos que ter ao nível de impactos individuais, temos que ter acesso a modelos fiscais que têm a capacidade de construir os nossos modelos de simulação macroeconómica e que fazemos no nosso trabalho de política fiscal. E estes modelos temos que ter, compreender perfeitamente como é que o enquadramento dos políticas fiscais e quais são as interações destas políticas, e tem que ter uma boa compreensão de quais são as evidências das respostas comportamentais que deverão ser. No PBO australiano,
temos 10 membros do staff que fazem propostas fiscais, de análise. 2 dedicam-se a pesquisa sobre política fiscal. Há um memorando de compreensão entre o PBO e o governo e os departamentos governamentais para tratar do acesso aos dados e aos modelos dos governos, e procuramos ter os sistemas de IT que são capazes de gerir grandes quantidades de dados. Para lhe dar um caso daquilo que fazemos, esse estudo de caso é de 2018 e comenta outros aconselhamentos que temos feito ao Governo e aos parlamentares. Isto tem a ver com mudanças, muitas vezes com mudanças de IRS e mudanças de escalões, dos níveis dos incentivos, os benefícios fiscais, mudanças no tratamento de diferentes tipos de veículos de investimento. Cobrimos uma análise de uma enorme área de fiscalidade. Este caso em particular que fizemos à volta de 2018 tinha a ver com uma proposta do Governo que veio ao Parlamento o ano passado. O Governo anunciou que ia cortar os impostos do IRS. Isto seria feito em 3 fases. Primeiro, começava no dia 1 de julho de 2018. Segundo, no dia 1 de julho de 2022. E a terceira fase começava em 1 de julho de 2024. Os papéis em que esta proposta estava consignada tinha bastante detalhes sobre as 3 fases no decurso. Portanto, na Austrália usamos uma proposta sempre com 3 anos depois do ano inicial para os impactos. Portanto, os papéis produzidos pelo Governo davam este tipo de informação para cada ano e explicavam o que é que iria acontecer em 2018, 2019, 2021 e 2022 e por aí afora. E isto afetava a valores de diferentes valores. Estão a ver aqui o que era a maior parte do custo estaria na fase 2, 23 a 29, e depois caindo para menos na fase 3. E fizemos agregações com diferentes níveis de rendimento para ver quais seriam os efeitos desta reforma que é proposta pelo Governo. Então, recebemos pedidos da oposição e de parlamentares não filiados, pediram impactos ano a ano de cada componente do pacote fiscal, previsões de impacto orçamental ano por ano no médio termo e efeitos distribucionais do impacto do pacote em termos de rendimento e em termos de género. E podemos produzir isto em duas ou três semanas quando tivermos acesso à documentação. Por isto, portanto, isto dá-lhes uma ideia da informação que nós podemos propor aos deputados, não só no agregado, mas também de forma detalhada. E veem que isto dá um retrato muito diferente daquilo que poderia ser apresentado pelo Governo depois de nós o termos analisado. Também fizemos uma análise do pacote por género, portanto, o número de homens e o número de mulheres e como seriam, como é que eles teriam a percepção do impacto fiscal. Isto reflete não só a distribuição de rendimentos entre estes dois grupos, mas não refletiam alguns aspectos promotorizados do pacote, mas era importante conseguir mostrar quem eram as pessoas que iam ficar melhor e quem é que iam ficar relativamente menos bem. Outra coisa que analisámos foi o impacto das taxas médias em todas as classes, em todos os quintis da população, portanto, nos 20% mais baixos da estrutura do rendimento e até ao último quintil, os últimos 20% da distribuição. O que isto mostra é a mudança na taxa média do imposto, portanto, entre 2017 e 2018 até 2026-27, portanto, é uma projeção. E na Austrália, ao contrário de outros países, o nosso IRS está sempre em níveis, são sempre em níveis nominais e não são em termos reais. Portanto, quando os rendimentos nominais sobem, estas taxas sobem automaticamente. Portanto, isto é o que se chama bracket creep, deslizamento dos escalões. O que nós mostramos nesta análise, primeiro, aquilo que pensávamos que ia ser a evolução provável da taxa média de imposto por quintil. Por exemplo, mostramos que a média ia subir principalmente no segundo e terceiro quintil, portanto 20% a 40% e 40% a 60%, e depois analisámos o impacto do pacote como um todo. E isto mostra o efeito depois da introdução da proposta. Isto permite-nos mostrar qual é o impacto da introdução da coisa e isso mostra que seria mais ou menos igual aos setores do meio, menos no setor de cima e no setor de baixo. Estou só a mostrar o tipo de coisas que nós podemos fazer para ajudar os parlamentares, os membros do Parlamento, quando pedem esclarecimento sobre medidas deste tipo. O contributo do PBO, em geral, para muitos debates parlamentares, tem sido muito apreciado, é percepcionado como tendo equilibrado as desigualdades de informação entre o Governo e os outros partidos, enquanto a nossa análise não tem ido no sentido dos impactos, particularmente, mas os parlamentares agora podem compreender questões sobre o orçamento e os impactos distribucionais de propostas, por exemplo, de redução de impostos. Como eu disse, o principal é ter a certeza que os nossos conselhos são compreensíveis e podem atingir um público alargado. Muito obrigado.
Thank you, Jenny.
Obrigado, Jenny. Creio que este caso de estudo mostra muito claramente a utilidade destas análises económicas para ajudar a tomada de decisões económicas, de política económica. Agora vou convidar o Sander Van der Hoezen para nos falar da experiência do CPB da Holanda. Obrigado. Primeiro, muito obrigado por me terem convidado para este acontecimento. É a primeira vez que eu jamais estive numa reunião da OCDE e logo tenho a oportunidade de falar a este encontro e, portanto, o meu antecessor apresentou todas as apresentações anteriores. Isto é a primeira vez que eu o faço. Portanto, análise do agora temos estado envolvidos na análise dos programas de partidos e agora estamos a acalmar-nos um bocado depois dessa atividade muito intensa. Vou-lhes dizer como fazemos as coisas na Holanda. Não vou dizer nada sobre o CPB, como somos, como é que chegamos onde estamos, porque já devem ter ouvido muitas vezes, porque somos o IFI mais antigo em existência, desde 1946, e temos tido o manifesto eleitoral desde 1986. Nessa altura eu era uma criança e, portanto, eu fui criado neste ambiente político-económico. É estranho, estamos a falar em coisas para mim. Há coisas que para mim parecem perfeitamente normais, mas houve uma altura em que não era assim. Portanto, vamos falar sobre provisão e tenho dois casos de estudo. Para termos boas decisões em relação a tomadas de decisão fiscal, é importante ter boas informações em termos de impacto e também no quadro macroeconómico. E como é que fazer, e vou-lhes falar como é que nós fazemos essa previsão no CPB e como é que encaixamos isso com a feitura de orçamentos e a sua discussão. Em primeiro lugar, vamos ver os ciclos médio termo, que eu mostro aqui. Tem 5 passos. Antes das eleições, vamos ver a perspectiva de médio termo da economia. Depois vêm as eleições, fazemos este exercício sobre o panorama parlamentar das eleições. Houve um período de 9 meses, o ano passado, até que se chegasse a um governo de coalição. Esse acordo de coalição do novo governo é depois avaliado por nós do ponto de vista económico. Depois disto, há medidas fiscais associadas a isso, que cobrem um período de 4 anos para a frente. Fazemos um teste ex ante destas decisões, ou seja, portanto fazemos quais serão as consequências do orçamento que vai ser foi estipulado no acordo do governo. Vemos também se legalmente a proposta é aceitável do novo governo e depois fazemos uma análise sobre a possibilidade de executar este orçamento. Ou seja, há condições económicas para fazer isto. Às vezes as propostas não são execuíveis, são exóticas demais e nós vemos isso. Quando vemos isso, nós avisamos as autoridades de que o governo não vai ser capaz de tentar implementar, não deve implementar estas medidas. Portanto, neste ponto, toda a gente na Holanda sabe fica a saber qual é a política dos próximos 4 anos em termos fiscais. Portanto, isto é o momento-chave em que se fixa o plano de impostos para aqueles 4 anos. É o momento chave, portanto, do ciclo político holandês. Era isto que eu queria dizer. Depois, mais tarde, atualizamos estas previsões e as perspectivas sobre a implementação. Temos também um ciclo curto. Fazemos 4 previsões 4 vezes por ano. Então é importante, portanto, começamos em março, em junho, em setembro e dezembro. E o último de dezembro é porque temos de fazer qualquer coisa em dezembro para fechar o ano. Essencialmente o que fazemos é em março vamos ver as decisões sobre as despesas. Isso não é muito importante para nós, porque é macroeconómico, mas em março vemos também a implementação do programa de tributação, sobretudo as medidas novas, e fazemos uma previsão, certificamos que estas medidas são, esta certificação é publicada em setembro e fica-se a conhecer, portanto, com a nossa certificação publicada também, e significa que o que o Ministro de Finanças fez antes da implementação vai fazer, se as previsões eram exageradas, se são razoáveis. Portanto, o que é interessante, como é que isto é na prática? E fiz um desenho aqui. Isto é uma caixa de ferramentas. Isto não é, o forecasting macroeconómico no CCPB não é muito, não olhamos muito aqui, não vou explicar. Mas temos modelos, precisamos de modelos para avaliar as consequências macroeconómicas das medidas fiscais. E no CPB temos vários modelos. Isto é um conjunto dos nossos modelos, que estão aqui organizados por os temas de que se ocupam. Temos energia, temos modelos dedicados a previsões de rendimentos, segurança social, mercado de trabalho, energia. Na prática, os modelos macroeconómicos, isto é o centro de todos os modelos que comunicam através uns com os outros através do modelo macroeconómico. De um lado, é um modelo estrutural com várias equações da economia holandesa, e depois há um aspecto de administração. Que implica uma centralização administrativa de todas as políticas que estão propostas. E estes modelos falam uns com os outros, e isso faz com que o processo se mantenha sob controle, sobre como é que eles controlam entre si. É por isso que todas as setas vão para o centro, na direção do centro. Se a mudança não é muito complexa, se a mudança de política não é muito complexa, leva 3 ou 4 iterações para chegar a uma previsão estável. Os modelos satélite, que têm a ver com os dados que são imputados dentro do modelo, há os dados que vêm das finanças, que é informação confidencial. Temos de ter acesso a esta informação, que é essencial para o nosso trabalho, como é evidente. Quanto melhores são os dados, melhores são os modelos e os seus resultados. Isto é cada vez mais verdade. Nós temos um acordo, um memorando de acordo, com as autoridades fiscais e com o Ministério das Finanças, quanto à repartição de informações entre eles, estas duas entidades, e nós. Isto não é uma coisa muito formal, mas é essencial. Portanto, temos dois modelos aqui, que eu vos quero apresentar. É um modelo de macro-simulação. Isto tem estado em desenvolvimento há 2 décadas. Tem 2 elementos cruciais. Se há discussões sobre... Todos os resultados são baseados com uma base de dados rica relativamente à força de trabalho. Temos informação completa sobre todos os trabalhadores, toda a população, de facto. Em princípio, eu sei tudo sobre todas as características de cada cidadão. Portanto, nós alimentamos os modelos com esta informação, e esta informação é integrada, ou seja, tudo o que acontece influencia tudo. Quando se põe um modelo a funcionar, leva 2 dias após ter-se carregado no botão para arrancar. Temos efeitos budgetários ex ante e ex post, efeitos sobre rendimento disponível, sobre oferta de trabalho. Este modelo é usado principalmente para estudar a oferta do trabalho no mercado. Este é outro modelo que usamos, o SAFIR. É um modelo de previsão curto e médio prazo. Este é o CPB, é o modelo do CPB, que é o nosso, aquilo, o nosso modelo principal. Permite-nos responder a 30 respostas comportamentais. Há 3 mil equações por trás deste modelo e nós alimentamos-lo com as propostas, as propostas tributárias, que isto é a parte que diz a política do governo e que é imputado e que vai entrar em interação com todas as partes que estão aqui descritas da economia. Podíamos levar dias e dias a eles para eu lhes explicar como é que funciona este modelo. Não muito interessante para todos. Os modelos são precisos, mas mais importante do que os modelos são os economistas que os fazem funcionar. Se estamos a falar em implementar novas políticas fiscais ou económicas, isto são as pessoas, estas são as pessoas, são os peritos, 50 mais ou menos, que não fazem outra coisa senão analisar casos individuais dentro da economia, destas interações e destes resultados de impacto. São economistas muito bem treinados, quase todos homens. Quando eu comecei a trabalhar, só havia uma senhora no grupo. Agora temos 4 e, portanto, há uma alteração. Estamos indo na direção correta. É bom ver que temos muitos jovens agora. O CPB era uma instituição com pessoas bastante idosas e agora podem ver que há uma nova geração. E é isso que se vê neste conjunto de fotografias. Portanto, é muito importante que se tenha bons peritos, bons economistas, pessoas que compreendem e podem explicar os fazedores de políticas, que sabem, pessoas que sabem a economia, e depois há um ponto em que os peritos vão se reformar e temos de pensar no futuro. Para nós, é ainda um problema. Como é que mantemos estas pessoas altamente preparadas sempre a trabalhar e a assegurar o funcionamento do CPB? Agora, dois casos. Primeiro é um em que eu trabalhei o ano passado, que é sobre imposto de retenção de imposto sobre os dividendos. Foi decidido pelo Governo de Coalição que iria acabar com este imposto, esta retenção na origem. Houve um grande impacto a partir de 2020 por causa disto, na análise. Durante o tempo da coalição houve muito debate político, porque a oposição achava que isto era uma medida fiscal que era para bem das multinacionais e, portanto, houve muita contestação e muita política. Alguns economistas meteram-se também na discussão e a discussão durou. O que era importante era que havia uma medida em que se perderia uma certa quantidade de dinheiro, mas não teria efeito, não teria impacto. E isso era porque uma parte desse ganho iria para o estrangeiro, portanto, a Holanda se tornar-se-ia um país mais atraente para as multinacionais, e era preciso saber qual era o efeito macroeconómico dessa relação. Não se verificou cientificamente que o mecanismo funcionava dessa maneira e, portanto, nós foram despedidos para fazermos um estudo deste cenário. O debate era, portanto, se transfere dinheiro para outros países, recebe-se alguma coisa em troca ou não? era como, dizíamos nós, era como atirar para o caixote lixo 4 bilhões de euros. Portanto, nós fizemos um estudo da perspectiva de médio prazo e vimos que o governo tinha feito novas regras que produzia nova informação e que se devia incorporá-la nas previsões para o funcionamento dos impostos. Quando fizemos essa nova imputação com novos dados, verificámos que a perda de rendimentos fiscais é muito diferente, e isso também veio para os meios de comunicação. As tensões subiram, porque agora já não era 1,4 bilhões, era 1,7. E a opinião pública ficou bastante excitada com essa descoberta. Portanto, o processo arrancou, fizemos o plano de tributação, o que significava que eu tinha que certificar esta medida. Houve uma discussão sobre se eu podia fazê-lo, e o Ministro das Finanças opôs-se, houve oposição dele por causa disso. E se seria o facto que se ia haver esta perda ou não, e eu certifiquei que a previsão era razoável, mas podia ser 1,9 ou ainda mais. O processo continua, e pusemos isto no nosso modelo de previsão em setembro, e portanto o orçamento continuava com esta medida lá a fazer a sua parte. Subiu ainda mais, a previsão levou ainda mais essa previsão, e num dado momento uma empresa multinacional decidiu que tinha chegado o ponto em que não poderia ir para a Holanda e que se ia deixar estar em Inglaterra. Nessa altura, a decisão foi retirar a retenção, nesta nova proposta fiscal sobre imposto sobre dividendos. E, portanto, tivemos de reativar a previsão, introduzir novos dados outra vez, com 20 peritos aplicados em pleno nesta decisão. Isto é só para mostrar que quando se faz a previsão macroeconómica e se quer calcular os efeitos macroeconómicos de uma mudança fiscal, pode-se ter que empregar 20 pessoas a trabalhar muito tempo, e é difícil de obter resultados totalmente. E, portanto, no fim, reativou-se a retenção na fonte e os créditos fiscais foram para as empresas domésticas. O segundo exemplo, segundo estudo de caso, é uma questão de créditos fiscais. Há todo um ciclo aqui de análise de programas eleitorais, acordos de coalição e previsão a médio termo. Nesta altura já tínhamos estudado esta medida anteriormente e, portanto, e quando se fez o acordo do governo, estavam lá dois partidos que já tinham esta medida anunciada e, portanto, foi muito mais fácil fazer a previsão sem perdermos muito tempo. Depois houve uma atualização do impacto orçamental pelo Ministério das Finanças. Portanto, ia haver um crédito fiscal de 5 bilhões, mas era um bocadinho mais do que previsto, mas não muito. Calculámos também coisas sobre os efeitos sobre produtividade, sobre desigualdade de rendimentos. Esta medida aumenta, por exemplo, a desigualdade da distribuição. E se tem se há um aumento desse crédito, pode acontecer o contrário. Tem um efeito positivo de 1,5 bilhões de euros. Portanto, agradeço a vossa atenção.
Thank you very much.
Obrigado pela sua intervenção e por estes casos interessantes, tudo indo muito interessantes. E eu agora vou dar a palavra ao Luís de Melo.
Muito obrigado, Rui.
Thank you. Bom dia. Obrigado pelo convite, que eu gostaria de dizer também o meu obrigado ao CFD, Teodora Cardoso, Rui. É um grande prazer estar aqui, entrar na rede. É sempre um momento muito interessante no calendário do ano, de falar sobre finanças públicas e, neste caso particular, partilhar convosco algum do trabalho que temos estado a fazer na área de finanças públicas. Eu também fiquei muito impressionado que estamos na sala com dois ministros das Finanças, ex-ministros das Finanças. Isto é uma oportunidade para falar de finanças públicas na presença destes dois ex-ministros. O trabalho que temos estado a fazer no OCDE sobre finanças públicas tem sido motivado por um número de coisas. Eu gostaria de passar alguns tempos com este contexto geral. O que vemos é que muitos dos países na área do OCDE têm impostos muito altos e isto faz a sociedade torna a sociedade muito consciente e que as autoridades fiscais precisam de se dirigir a aumentarem os rendimentos e as questões de sustentabilidade das finanças públicas. Para vos dar uma ideia do que estou a falar, isto é basicamente que a composição do fiscal na área da OCDE. Nós vemos que houve um aumento, são números estruturais e rácios de produto nacional bruto. Temos que passar ao período, a ir para o período da final da Segunda Guerra Mundial. E nos últimos 20 anos já há um aumento nesse número de 40% do GDP, do Produto Nacional Bruto. A composição não mudou muito, mas vemos que os impostos como contribuições para a segurança social crescem também e outras questões tratadas como impostos ambientais aumentam em proporção do Produto Nacional Bruto. As sociedades são muito intolerantes em relação ao aumento dos impostos, o que aumenta a responsabilidade das autoridades políticas e os impactos das medidas fiscais. Temos a percepção dos governos, a vasta maioria dos países da OCDE, muitas das medidas estão relacionadas com a percepção da sociedade em relação aos impactos fiscais, tendo de combinar ao mesmo tempo e compará-los com as taxas altas em relação ao Produto Nacional Bruto. Na área do OCDE tem que ser mais efetivos em termos de custos. Voltamos para outro tipo de contextos. Vemos um diálogo entre os países e que vão na mesma direção. Focando-se nos aspectos fiscais e de impacto fiscal. Em termos do lado do rendimento, do lado da despesa, das receitas e das despesas, e outros impactos tais como e finalmente no Produto Nacional Bruto e em relação a incidentes, a distribuição do rendimento, a distribuição da riqueza, fazer isto. Nós temos visto isto em algumas partes do mundo, um grande ênfase na necessidade de divergir o impacto das políticas fiscais. E outro ponto importante que temos observado é que os países que têm políticas fiscais que são vistas como parte de um elemento em reformas fiscais, não em isoladas, mas relacionadas com questões de receitas, reforma de programas, este aumento, esta questão dos aumentos dos impostos em relação podem ser olhadas. Gostaria de falar sobre alguns dos elementos como estamos a olhar para estas questões. E há muito trabalho feito em termos de microsimulações de impostos específicos em certas partes do mundo, alguns esforços também sobre o impacto das políticas fiscais nos setoriais, mas também a nível de países. O impacto das políticas fiscais são elementos mais vastos e impactos na distribuição de rendimento disponível dos lares, das famílias. A análise é feita através de modelo econométrico, através de transversal, em combinação com a informação e a distribuição do rendimento. Não é apenas um trabalho que vemos frequentemente impactos no crescimento e distribuição de rendimentos, mas medidas sintéticas. O que nós estamos a fazer é ser um pouco mais latos e ver o que está a acontecer na distribuição de rendimentos, olhando para a informação que está disponível em muitos países da OCDE, inquéritos que nos permitem ter um olhar mais cuidadosamente para os impactos para este lado. A Jenny já referiu estes impactos, olhando para a distribuição menos do que a distribuição do rendimento. Muitos dos países, nós estudamos a maior parte de países da OCDE, 35 países. Se olharmos para o que vimos, os impactos no crescimento e o rendimento, a distribuição do rendimento, o que nós vemos e o que desta análise transversal são os seguintes. Temos um número de medidas fiscais, por exemplo, aumentar as taxas sobre propriedades, as alterações e flutuações do rendimento destes de impostos da pessoa de propriedade. É uma variação. Podemos pensar numa reforma estilizada que trate de aumentar esses impostos sobre riqueza. O que se obtém é um 3,5% a longo prazo, como a Manchin já disse. A ideia não é olhar para o resultado destas medidas a curto prazo, mas olhar mais a médio e longo prazo. Por exemplo, a linha horizontal dá-vos uma ideia das respostas em todos os países. Alguns países que têm países mais fortes. E qual é o objetivo deste estudo? Obviamente, se conhecemos as especificidades dos países, podemos tratar para fazer simulações macro. E temos ainda uma melhor maneira de olhar para o impacto destas medidas fiscais. Do nosso ponto de vista, quando nós fizermos isto, é informar e ajudar a informar os debates nos vossos países e olhar também sobre uma perspectiva mais transversal. o efeito que pode ser medido no próprio contexto, mas aquilo que pode esperar, dado todo o domínio das possibilidades e características das economias avançadas. Isto é que as linhas horizontais nos dizem. Nós vemos impactos dos aumentos dos impostos sobre a propriedade, aumentar o peso fiscal acerca dos rendimentos do trabalho. Dá-vos uma ideia desse tipo de efeito estilizado. As cores que tem aí é basicamente uma forma de identificar as reformas e de acordo com a distribuição do impacto. O azul não se encontra um impacto discernível, estatístico discernível. É um impacto médio, que não é estatisticamente forte. É o caso de aumentar os impostos sobre a propriedade. Portanto, não é uma surpresa que o impacto no crescimento seja positivo e o impacto na distribuição do rendimento não será tão forte. Depois temos marcado em vermelho, podem nos levar a um alargamento da distribuição do rendimento, mesmo que o se baixarmos estes impostos ainda mais, haverá um impacto na distribuição do rendimento. Temos outros impostos que têm um impacto positivo no crescimento. Se baixar para os rendimentos mais baixos, teremos um impacto positivo no crescimento e na participação da força laboral, mas ao mesmo tempo tem um positivo efeito a diminuir a distribuição do rendimento, comprimindo a dispersão dos salários como resultado dessa medida. Portanto, de novo, isto é uma forma de olhar para um conjunto de reformas estilizadas e ver como eles impactam ou têm impacto sobre o rendimento. Portanto, temos... Mas é uma forma de olhar para a distribuição do rendimento em termos de impacto orçamental dessas medidas. Vou-vos dizer,
vamos ver este caso. Eu mencionei antes, falei no caso do imposto sobre riqueza. O que acontece se se reduz este imposto? Encontramos um impacto positivo no crescimento, mas um efeito de distribucional que alarga a distribuição. E é isso que nós vimos. Se tomarmos esta reforma estilizada usando as médias, por médias, tem um quadro como está ali no slide. Desde os mais baixos até os mais altos DCIs de riqueza, e se reduzir o imposto sobre os pobres, naturalmente vai-se beneficiar os ricos. Há um ganho para todos, mas os ricos aproveitam mais do que os que estão nos DCIs mais de baixo. Deixe-me mostrar um caso oposto, uma opção de reforma que tenta estreitar a distribuição. O que acontece é que há um efeito a longo prazo que é positivo sobre o crescimento e ao mesmo tempo melhora a distribuição, porque afeta os DCIs de cima mais do que afeta os DCIs de baixo. Eu podia continuar a mostrar-lhe exemplos sucessivos do que estamos a fazer, mas isto é uma ideia do tipo de análise que pode ser efetuada com um conjunto de países em agregado, e isto pode servir para suportar as reformas que os governos querem efetuar. Vamos passar a uma coisa diferente, que também é interessante do ponto de vista de ver os trade-offs entre várias consequências de mudar os impostos sobre despesa. Tem aqui o caso, não só o que está a acontecer, não é só o que está a acontecer do lado dos impostos, mas também do lado da despesa. Imaginem que temos uma política que combina reduções em cortes nos descontos, reduções nos impostos dos pobres, ajudam o crescimento e aumentam e melhoram a distribuição do rendimento. E sabemos também que cortar os subsídios, não posso falar em todos os tipos de subsídio aqui, mas isso tem um efeito positivo no crescimento e na distribuição. E o que vemos na área do setor da OCDE, podemos ver a quantificação destes impactos sobre os decis mais baixos da população e o impacto sobre os comportamentos macroeconómicos. Nos decis mais altos de distribuição, vê-se aquilo que estávamos prevendo. Isto não quer dizer qual é a política que devemos seguir, mas mostra aquilo, é um instrumento que nos permite pensar melhor, mais claramente, sobre estas decisões e, portanto, levar a uma decisão informada. Este tipo de análise, que olha para impostos sobre despesa e que olha também em relação ao impacto económico, é muito útil para uma análise de política económica, ou de economia política, perdão. Se observarem as políticas que poderiam focar em reduzir a disparidade de rendimento real, seria possível ver algumas medidas que, com base nesta análise de vários países, poderia iluminar estas decisões. Se queremos saber o que é que pode melhorar níveis de rendimento em todas as categorias, dentro da economia, há um número de reformas, de opções de reforma. Portanto, pode-se usar depois todos estes conhecimentos, todas estas conclusões, todas estas apreciações e combiná-las para produzir reformas estilizadas que podem gerar a melhor abordagem para uma política fiscal. Isto é um instrumento que é para nós, é feito no contexto dos nossos comitês nos nossos países e no contexto de contacto com os nossos governos e produzindo um contexto para facultar decisões mais esclarecidas, mas também serve para países que estão enfrentados por grandes dificuldades no nível de economia política para as suas reformas. Isso ajuda a detectar o que podem ser as consequências e como, em particular, os governos podem abordar a comunicação que os governos fazem junto às populações relativamente às suas decisões de política fiscal. A nossa ideia é, e a nossa pretensão é sempre proporcionar instrumentos de política económica para países diferentes, com características diferentes, poderem olhar para as situações que cada um enfrenta e testar o que é que seria expectável quando essas medidas que se pretende que os governos contemplam são efetuadas. Muito obrigado.
Recuperamos o tempo. No entanto, eu acho que estas três apresentações inspiradoras ecoam nas nossas mentes e deverá haver comentários, observações, perguntas por parte dos nossos delegados. Podemos recolher duas ou três. Muito obrigado pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta para a Jenny. Ela disse que o custo da agregação dos partidos políticos, eu gostaria de saber como é que define a natureza e como é que se define natureza. E talvez possa dizer como é que isso funciona em prática em termos do timing, das análises. É uma posição desconfortável para si. Se houver mais intervenções para a audiência.
George.
Eu ouvi uma pergunta deste painel, particularmente, que eu gostaria de comentar. A questão nos Estados Unidos, por exemplo, e talvez noutros países também, em que há serviços e debates políticos, é dinâmicas das medidas fiscais. Nós baseámos isto na Hungria, temos isto na Hungria, os conselhos fiscais, e fizemos uma classificação dinâmica que implicitamente o CPTP, em última análise, modela uma família de modelos, e o que fizemos porque não tínhamos estatísticas comportamentais, uma questão específica. Eles apareceram com uma proposta de imposto flat que geraria 100 mil empregos durante um período de 4 anos, que é muito, 100 mil empregos. O que nós fizemos foi olhar para a elasticidade laborais, mas olhando para a literatura dos países, tomámos uma maior, mais ambiciosa elasticidade e chegámos à conclusão de uma fração desse número dos 100 mil empregos. O Sr. Yankovic, que era o meu diretor, das políticas orçamentais, talvez se lembrem, de qualquer forma, materializou-se. Fomos forçados praticamente a fazer a classificação dinâmica para avaliar a validade desse reclamação do governo. Eu estou curioso acerca de como poderá ser utilizado isto. Uma pergunta muito rápida para a Austrália. Fazem avaliações, fazem os ex-ante, as avaliações ex-ante ou ex-post? Como é que fazem as avaliações e como é que comparam com a vossa avaliação prévia em termos de decisões fiscais? Eu agora vou ter o privilégio de ser o presidente e gostaria também de fazer uma pergunta complementar sobre o Jorge disse. Estou curioso em saber como é que o CPD e o PD australiano faz as estimativas. Tem números, apresentou números precisos, mas todos sabemos que a incerteza está à volta de qualquer estimativa. É claro que seria útil para o debate político se houvesse mais incerteza, porque isso ancoraria o debate das avaliações quantitativas que fez. Podem ser feitas várias, as presunções são discutíveis, os métodos de estimativa podem justificar também os níveis de incerteza, os futuros variáveis, como é que lidam com este facto, os votos, autoridades políticas, como é que respondem a estes fatores que nós não conseguimos fazer projeções certas para o futuro? E agora dou-lhe a palavra para responder às perguntas. Para responder às perguntas, na nossa legislação,
5 ou mais membros antes das eleições. Esses são os partidos que nós, a quem nós temos de providenciar aconselhamento. Mas partidos pequenos podem escolher e juntar-se a isto e pedir também um relatório. Até aqui os partidos pequenos não têm querido isto, mas nas próximas eleições vamos ver o que é que acontece. Em termos do timing, o nosso relatório, ao contrário da Holanda, não é publicado senão 30 dias depois da eleição. Portanto, o público não tem acesso ao relatório antes da eleição. Mas as consequências de os partidos saberem que vamos publicar o relatório depois das eleições é que os partidos eles próprios veem os custeamentos que nós fazemos confidencialmente e eles publicam isso antes das eleições, esses resultados. E os nossos relatórios geralmente depois coincidem com os números que esses partidos apresentam. Portanto, os partidos publicam durante as eleições a campanha, embora o relatório seja exposto, já é imputado pelos atores políticos durante as eleições. Temos contemplado a possibilidade de fazer um relatório antes das eleições ocorrerem, mas na Austrália seria necessário uma grande mudança na maneira de fazer as campanhas políticas, portanto, isso não ocorre. Em relação às análises de custos que nós fazemos são para partidos da oposição e, portanto, a maior parte dos resultados que obtemos são para políticas que nunca foram implementadas. Portanto, passa muito tempo antes do nosso, depois do nosso avaliação, que essas políticas sejam alguma vez experimentadas. E, portanto, todos os nossos modelos de custos e que estipulam os perfis individuais de cada receita, isso é um processo que nós estamos sempre a fazer, está sempre em curso. As avaliações ex-post em casos particulares são difíceis de fazer. Queria dizer uma última coisa em relação ao que o Rui disse sobre a incerteza das estimativas. Isto é um problema que nós todos temos que enfrentar. Ao fim e ao cabo, estamos a lidar com estimativas de orçamentos que incluem bastante incerteza. O facto é que nós temos de tentar fazer o melhor que podemos, proporcionar a melhor estimativa daquilo que nos é pedido. Nós tratamos disto de três maneiras. Através de uma declaração muito clara de quais são as causas da incerteza dos resultados. Pode ser, por exemplo, o resultado de informação, de dados maus. Outra vez, pode estar a acontecer qualquer coisa na economia que perturba os resultados. Por exemplo, se há uma situação de mercado habitacional que, portanto, mas mais que tudo, quando chegamos e custeamos as políticas, as pessoas não se devem surpreender se os resultados não são exatamente aqueles que nós tínhamos previsto. Mas apresentamos muitos detalhes, no entanto, sobre as bases da nossa estimativa. há muita incerteza, um largo espectro de incerteza, e os pressupostos que nós estabelecemos para fazer as estimativas precisam de ser tratadas com muito cuidado. E geralmente o que fazemos é ter uma previsão baseada numa estimativa de caráter central e depois conduzir-os para cima e para baixo para tentar criar uma margem de fiabilidade dos qual é a ordem de magnitude dos resultados que nós temos, mas não podemos fugir do problema da incerteza. Deixem-me dizer qualquer coisa acerca de dinâmico versus estática, de scoring dinâmico. Nós temos experimentado no passado isto, este problema. A maneira como nós enfrentamos isto, não há uma solução fácil. O que nós fazemos é que tentamos gerir isto. Na Holanda, as políticas são estabelecidas para 4 anos e originam normalmente numa análise dos manifestos eleitorais, e isso permite-nos tentar gerir este problema do scoring, mas na prática estas coisas surgem sempre. E tanto quanto me lembro, a última vez que tivemos esta dificuldade, apenas dissemos honestamente, não sabemos qual é que é o melhor resultado. Fizemos uma coisa, um scoring dinâmico, e depois encontramos coisas que justificavam fazer de uma forma estática. A literatura científica não nos ajudou a orientar-nos satisfatoriamente nestas situações. Isto é um sinal para os políticos e para os políticos e para os que as fazem as políticas económicas, que não podemos garantir-lhes sempre a fiabilidade dos resultados, e eles têm de ter cuidado com aquilo que faz. Se me lembro bem, isso aconteceu, não foi um grande problema quando isto aconteceu, mas havia um problema. Mas o problema que está a sugerir é um que é comum e que tentamos lidar com ele o melhor que podemos. Ex post e ex ante. Eu vou tentar explicar estas duas questões conjuntamente. Posso lhe dizer alguma coisa como fazemos isto tecnicamente, mas temos uma solução prática. As avaliações ex post e ex ante são sempre difíceis de conjugar numa discussão política. Isto é sempre difícil. O que nós tentamos fazer nos dois últimos anos, convidamos todos os especialistas financeiros dos partidos políticos, incluindo membros do Parlamento, que são especialistas em finanças, e explicamos-lhes como os nossos modelos funcionam, como é que o ciclo económico está a funcionar, como é que estas previsões são produzidas e o que é que podemos aprender a partir daí e o que é que não se pode aprender. Portanto, tentamos explicar as limitações dos modelos. Explicamos-lhe também que muitas vezes as percepções que há podem mudar, e isto pode ser causado por melhorias nos dados que nos são disponibilizados. E quando isso se incorpora, altera os resultados, evidentemente. O que acontece também é que temos relações muito informais com os aparelhos dos partidos políticos, os especialistas dentro dos partidos que tratam destas coisas, e, portanto, temos um fácil entendimento e somos capazes de comunicar sem quaisquer sobressaltos. E eles percebem o que nós estamos a tentar fazer e nós percebemos o que eles estão a fazer. Não é uma solução perfeita, mas é uma solução razoável. Muito obrigado.
Obrigado pela pergunta. George mencionou algo que procuramos números que possam ser comparáveis, domínios que possam ser comparáveis. Isso é muito o espírito daquilo que eu descobri. Temos duas opções. Podemos seguir a literatura. Há diferentes formas de tratar esta análise. ou podemos recorrer a um modelo mais estilizado que vos dá outros domínios. Conhecemos os prós e os contras, mas eu acho que o que é interessante neste tipo de situações é ser capaz de depender em números que podem ser importantes para os, ou o número de referência para os vossos países. Outro comentário que foi levantado por si, estamos a falar sobre incerteza em termos estatístico, temos um modelo e podemos construir, confiança, ou domínios de confiança, ou estamos a trabalhar com modelos de incerteza, claramente estamos a perder respostas ambientais. São duas fases muito importantes, mas muito diferentes, e usamos diferentes ferramentas para resolvê-las. E olhando também para a natureza e a magnitude dos choques da economia e como é que isso vai afetar os modelos com base em números que não são os melhores para lidar com esse tipo de questão. Estamos a fazer muitos progressos acerca desta questão, mas eu distinguirei dois tipos de incerteza, que são o mais estatístico, quais são os parâmetros do modelo e o que é que tem, outros que têm a ver mais com a incerteza de como os modelos são calibrados e como são concebidos. Muito obrigado. Talvez tenhamos tempo para recolher mais duas perguntas. Ou então, parece que o relógio do nosso estômago está a dar horas. Portanto, eu vou encerrar a sessão agradecendo aos oradores pelas vossas intervenções muito interessantes e os casos de estudo que cobriram, que explicaram. Há muito mais quando se fala em IFAs e PDOs e olhamos para iniciativas fiscais. E isto tem duas consequências. O impacto orçamental é muito mais fiável antes de chegar a esses números. Nós somos capazes de fazer os métodos de transição das medidas políticas através de decisões de agentes individuais económicos e depois juntamos . Mas este trabalho analítico também dá evidência de que há outras variáveis económicas que são impactadas, não sem mencionar efeitos microeconómicos como concorrência e eficiência. E por isso eu penso que trazendo estes elementos para o debate político, os autoridades políticos têm um grupo de informação muito mais rica quando eles finalmente têm que votar nas reformas reformas fiscais específicas. Muito obrigado pela esta muito interessante sessão. Eu gostaria de fazer um grupo de observações logísticas. Nós vamos passar ao almoço. Vamos ter uma visita guiada ao Parlamento, que vai começar nesta sala. E depois vamos dividir-nos em dois grupos. Um grupo sai por aquela porta e o outro por esta outra porta. E nós vamos tentar deixar o mercado funcionar. Dividimos-nos em dois grupos. E depois alguém vos conduzirá ao restaurante e daí iremos para uma outra sala onde haverá uma outra secção do nosso encontro. Obrigado e bom proveito.
Yes, yes.